aparelhos de ressonância, é isso mesmo?
Exato. A gente identificou a necessidade de ter na rede própria, não porque a gente acha que tudo tem que ter na rede própria. Às vezes você contratualizar com o privado sai mais barato, a gente tem que ver o custo-oportunidade. Mas a gente viu que no caso de ressonância e tomografia, a gente tem dificuldade hoje, principalmente na ressonância, do privado querer contratar com o SUS. Eu tive várias conversas, eu entro nesse meio para conversar e a pessoa me diz, olha, eu tenho minha agenda lotada de plano de saúde XYZ. A pessoa não tem interesse e eu não posso obrigar que ela contrate com o SUS. Então, para que a gente não fique refém desse processo, é importante a gente ter, até como forma de regulatório, você ter um equipamento desse próprio. É a ideia a gente ter na policlínica, já está licitando, na policlínica que será uma policlínica ali no antigo Derba, que você sabe aquela policlínica que tem ali ao lado do Hospital da Criança?
Sim.
Que é um consórcio de municípios com o Estado. Ali são 29 municípios atendidos. Essa nova policlínica será só para feira.
Exclusivamente para feira.
Exclusivamente. Então, a gente resolve muita coisa aí de consultas, exames e certamente vai reduzir muito a fila e o tempo de espera. Então, aquilo ali vai ser um equipamento de saúde onde a gente vai ter uma tomografia própria do município, uma ressonância própria do município. Então, isso não quer dizer que o município de Feira não ofereça tomografia e ressonância. Oferece através tanto dessa policlínica que Feira de Santana paga. Feira de Santana é o município que mais paga, ou seja, que mais sustenta aquela policlínica regional consorciada e também outros entes privados que Feira de Santana paga para fazer. Agora, a gente entende que é insuficiente e a rede privada não mostrou interesse de aumentar a oferta para o SUS. Então, já que não mostrou interesse, mesmo tendo um credenciamento aberto, nós decidimos que precisaríamos ter em um equipamento de saúde nosso, na rede própria, tomografia e ressonância. O primeiro será na policlínica que será construída aqui e o segundo dentro do hospital municipal, na parte de bioimagem, que vai atender tanto o hospital quanto, obviamente, os pedidos de ressonância e tomografia eletivos. Aí a gente vai ter condição de ter uma oferta muito maior e não depender 100% do ente privado querer ou não aumentar a oferta de exames como ressonância e tomografia ao município.
Ô secretário, voltando ao hospital municipal, o senhor citou aí mais uma vez o hospital municipal, vê que tudo está passando pelo hospital municipal, vai ter uma ressonância também, um aparelho. E eu comentava aqui outro dia que eu vejo os municípios até menores, Feira de Santana também, que não tem, não é? Porque tem essa questão das parcerias com o privado, como o senhor disse, que isso aí vai ser resolvido no futuro próximo. Em relação a esse atendimento do hospital municipal, nós temos unidades de saúde, como policlínicas e UPAs aqui, que muitas vezes precisa de um atendimento maior, de média e alta complexidade, precisa ser regulado. Esse hospital municipal será portas abertas? Os pacientes serão levados diretamente para lá? Ou como é que vai ser? Preciso explicar melhor para a população como é que vai ser esse atendimento do hospital municipal.
A ideia é que lá a gente consiga fazer saúde mental, consiga fazer cirurgias eletivas e consiga ter leito de retaguarda para esses atendimentos clínicos. Veja, a ideia é que você seja atendido, sim, dentro da unidade de saúde, de pré-hospitalar fixo, que a gente chama de UPAs e policlínicas, e caso seja necessário, você transfere esse paciente para o hospital. Isso não é invenção da cabeça do secretário, não é invenção da cabeça do prefeito. Isso é um modelo de saúde que é feito dentro da Política Nacional de Atenção às Urgências. Então, você tem os leitos de retaguarda hospitalar. Quando você tem um hospital, você tem uma densidade tecnológica maior, logo, um custo maior por metro quadrado. Então, você coloca ali aqueles atendimentos que são de maior complexidade. Veja, se você tem 10 atendimentos, vamos pegar 100, que é mais fácil. Daqueles 100 atendimentos que você tem na UPA, aqueles 100 atendimentos, quantos são transferidos para o hospital? Quantos precisam ser transferidos? Então, depende do lugar onde você está trabalhando, mas menos de 5%. Então, quer dizer que você vai atender dentro de uma policlínica 100 pessoas e só 5 precisam de hospital. Então você atende num local de menor complexidade, onde o custo é menor, e você atende 95 pessoas que não precisam de hospital. Imagine que se essas 100 pessoas estivessem no hospital, você ia ter um custo muito elevado para ter uma porta de entrada e ia desregular o sistema. Então a ideia, quando a gente pensa em ter um hospital onde tem leitos de retaguarda, é justamente para ter custo-efetividade. Por isso que eu digo que a gente tem que fazer gestão de forma técnica. Já que hoje Feira de Santana não tem um problema relacionado ao atendimento de urgência e emergência. Quando você falou aí de uma UPA que tem dificuldade, que está lotada, ela não está lotada porque não tem médico para atender as urgências e emergências. Ela está lotada porque não tem maca porque as pessoas estão aguardando um leito para deitar, porque, na verdade, ela não deveria estar na UPA, na policlínica, deveria estar no hospital, internada. Então, a lotação não é o número de pacientes que procura a unidade. A lotação é a falta de macas para atender, porque aquelas macas estão ocupadas com pacientes que deveriam estar em leito de retaguarda hospitalar. Então, o nosso problema não é a porta de entrada para a emergência. Nosso problema é ter mais leitos de retaguarda. E por isso que o gestor, o prefeito, é um cidadão que é muito responsável nesse processo. Ele faz as críticas que são devidas, mas ele não fica apontando o problema. Ele faz o quê? Ele quer ser parte da solução. Quando ele pensou em fazer o projeto assistencial do hospital, ele quis ser parte da solução, porque colocou ali 40 leitos de retaguarda, justamente para atender esses pacientes. O que é leito de retaguarda? Às vezes a pessoa que está nos ouvindo não sabe. É aquele paciente que está na UPA lá de Humildes e precisa deitar no leito para tratar uma pneumonia, para tratar uma infecção urinária. Então precisa de um leito de retaguarda. Então dentro do projeto assistencial do hospital vai ter ali um leito para que ele possa deitar. Então o hospital municipal, ele vem com o compromisso de ser parte da solução. Então você critica, você aponta soluções e você faz concretamente atitudes que transformam a realidade aqui do município. Então, o Hospital Municipal é isso aí. É uma resposta do município, é um auxílio do município dentro desse processo.
Ó, nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, a gente volta com o secretário Rodrigo respondendo também. Tem algumas perguntas aqui de ouvintes para saber em relação à saúde de Feira de Santana. O intervalo é rapidinho, o secretário de saúde do município com a gente aqui ao vivo nos estúdios da Povo FM, no Primeira Página. O intervalo é rapidinho, viu, Alberto? A gente volta já já.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira Página. Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp 759-9155-2849. WhatsApp
Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você. Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Tá aí o Carob, é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Tá aí o Carob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Tá aí o Carob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Tá aí o Carob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Tá aí o Carob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Olá, amigos da Rádio Povo, aqui Gerinaldo Costa, passando para avisar que estaremos em nova temporada com o programa Rádio Revista. A partir do dia 20 de julho, no horário nobre das 18 às 19 horas, e comigo vai estar ele.
Olá, Gerinaldo Costa, aqui Reginaldo Pereira, presente aqui na Rádio Povo, no programa que vai ser sucesso, até porque a Rádio Povo é sucesso.
Nós aguardamos todos vocês.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Diogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil.
Rádio Povo. Um dia novo todo dia.
Notícia do tamanho da verdade. É aqui.
Primeira página.
Sete e quarenta e oito, é o Primeira Página, marca da credibilidade, o que mais cresce em toda a Bahia, audiência. Muito obrigado, viu, gente, pela audiência aqui na Povo FM. Estamos conversando com o secretário de saúde do município de Feira de Santana, doutor Rodrigo Matos. Doutor Rodrigo, recentemente já foi implantado, já está funcionando o programa Remédio em Casa. Qual a avaliação desses primeiros dias e como é que vai ser essa sequência para atender todo o município?
Olha, esse é um compromisso de campanha do prefeito e que foi dado start lá em Bonfim de Feira. A avaliação é extremamente positiva e eu fico feliz e agradeço, inclusive, aos enfermeiros, em especial os enfermeiros das equipes de saúde da família dos distritos. A opção foi iniciar pelos distritos. Eu e o prefeito, nós tivemos a oportunidade de fazer as primeiras entregas para sentir da população qual seria a reação. E a reação é extremamente positiva. Bonfim de Feira, cadastramos todas as pessoas que estão de acordo com a portaria, porque, Berinaldo, não é simplesmente um programa que vai entregar remédio em casa. É uma política pública estruturada. Foi feito um decreto municipal onde institui essa política pública, uma portaria que regulamenta através da Secretaria Municipal de Saúde. E é algo disruptivo. Por quê? Porque muda a lógica da assistência farmacêutica aqui no município. Antes, a ideia: tem remédio no posto? A pergunta era essa. Hoje é: quando é que o remédio chega em minha casa? E nós estamos falando de pessoas com dificuldade de locomoção, nós estamos falando de pessoas acamadas, e nós estamos falando de pessoas de 65 anos ou mais, independente de sua condição de locomoção, para entrega de medicações de uso contínuo. E aí a ideia é que você trate melhor essas pessoas, não tenha interrupção de tratamento. E o que é que isso significa na prática? Aquela pessoa que tem diabetes, não tem aquele pico glicêmico e não vai parar numa UPA. Aquela pessoa que tem hipertensão, não tem aquele pico hipertensivo e não vai ter um infarto, não vai ter um derrame. Então, para você ver como a política pública é estruturada de forma a pensar nos desfechos clínicos. Então, é algo sensacional. Começamos com Bonfim de Feira. Agora já estamos indo para Jaguara, nesse mês, agora de agosto. Então, as equipes já estão sendo capacitadas. Até o final desse ano, 100% dos distritos estarão dentro desse programa. 100% dos distritos. E aí, a partir de janeiro de 2027, iniciaremos pela sede de Feira de Santana. E até o final de 2027, 100% da cidade, uma cidade de mais de 650 mil pessoas, estará dentro desse programa, que é um programa sensacional. Como eu falei, muda a lógica da assistência farmacêutica no município. Então, está sendo muito bem avaliado, graças a Deus. E a implantação gradual tem dado a oportunidade da gente ajustar os fluxos quando necessário. E não tenha dúvida que isso aqui vai ser uma marca muito grande da gestão do prefeito, porque vai fazer com que as pessoas tenham acesso à medicação em tempo oportuno e ajude a controlar as doenças crônicas, evitando agudizações e evitando problemas maiores.
Secretário Rodrigo, a gente vê nas últimas semanas um crescimento muito grande de casos de dengue, chikungunya em Feira de Santana. E com as chuvas, o que é que a secretaria vem fazendo? Qual é o alerta que o senhor tem para falar com a população de Feira? São muitos casos, tanto na rede pública municipal como também na rede privada. Muita gente aí procurando as emergências.
Excelente pergunta, porque dá oportunidade também da gente pontuar o que tem de fato, né? Porque às vezes a percepção, a gente vê na internet, julho até junho de 2026, quando a gente compara até junho de 2025. Primeiro semestre de 25, primeiro semestre desse ano. Os casos de notificação de dengue são praticamente idênticos. Então não houve aumento de notificação. E olhe que poderia ter até um pequeno aumento, porque a gente diminuiu o caso de dengue em 90% de 24 para 25. Então o número foi muito baixo em 25. A gente mantém em 26 o mesmo número, é excelente. Agora, há sim um aumento significativo dos casos de chikungunya. Então a gente observou isso aí. E como é que a gente observou o índice de infestação? Nós colocamos ovitrampas, que são armadilhas inteligentes, ou seja, a gente não está esperando as pessoas terem dengue, chikungunya, aumentar o número de casos para saber o índice de infestação do mosquito. Nós temos inteligência epidemiológica trabalhando a nosso favor. E por conta disso, a gente está utilizando, hoje começa, no Tomba, na Queimadinha e no centro da cidade, uma estratégia que é de exceção, é pontual, que é o carro fumacê, como é chamado. Então, Tomba, Queimadinha e Centro da Cidade, onde essa inteligência epidemiológica identificou que tem o maior número de infestação. O carro fumacê vai passar, então aproveita a oportunidade para dizer que quando o carro fumacê passar, abre a janela para que a gente possa ter o melhor uso disso aí. Mas é importante destacar que eu até publiquei nas redes sociais um vídeo para explicar para a população, para falar para a população. Aí você tem lá nos comentários. Eu quero aqui, eu quero meu bairro, eu quero meu bairro. Veja, essa é uma estratégia de exceção que, se utilizar de forma equivocada, inclusive pode prejudicar a saúde coletiva. Então, a gente utiliza com dados técnicos. É liberado pelo Núcleo de Saúde, então é um diálogo técnico com o Núcleo de Saúde, que é da CESAB. E aí, a partir dos indicadores, é que a gente utiliza a mão. Isso não substitui, Berinaldo e Deise, uma coisa que é muito importante: a responsabilidade individual de cada cidadão de Feira de Santana.
Sim.
O poder público está fazendo sua parte, os agentes de endemias estão em campo, mas se você tiver água parada dentro de sua casa, se você estiver fazendo ambientes propícios para a reprodução do mosquito, não tem carro fumacê, não tem ação do agente comunitário, que também é importante, mas em especial dos agentes de endemias, que vai fazer com que
não
a gente...
Não tem armadilha que resolve.
Não tem inteligência epidemiológica que resolve. Então, essa é uma luta que é coletiva e o cidadão tem que entender que precisa fazer a sua parte. Então, essa estratégia, como eu falei, que é pontual do carro fumacê, começa hoje, nessa segunda-feira, e estamos intensificando, obviamente, nossas ações de vigilância e de ação nos campos com bloqueios.
Secretário Rodrigo Matos, secretário de Saúde de Feira de Santana, muito obrigado, secretário, pelas informações, o senhor esclarecendo aí vários pontos, e sempre bom tê-lo aqui em nossos estúdios na Povo FM.
Eu que agradeço, eu gostaria até aproveitar a oportunidade de convidar todas as pessoas, porque a gente, quando fala que a gente entrega, é a marca da gestão do prefeito, a gente faz isso de verdade. Quando eu assumi, foram muitas críticas com relação ao que chamam de CAD, que é um local onde trata de forma especializada e multidisciplinar diabéticos de difícil controle. Sexta-feira nós teremos a oportunidade de inaugurar a nova sede do CAD, que está linda, maravilhosa. Então vai ser entregue à população que é lá tratada, a nova sede do CAD, com novidades, que a ampliação do horário de atendimento vai funcionar até 7 horas da noite, com a parte que a gente chama lá de CADinho, que é a parte para atendimento especializado em criança, ou seja, vai atender, para além de adultos, crianças também com problemas de diabetes. Então, sexta-feira, 7h15, inauguração de mais uma unidade. Então, todo dia tem trabalho chegando efetivamente. E segunda-feira, em breve vai ser divulgado também, o prefeito vai dar ordem de serviço também, e outro equipamento de saúde para fazer uma grande reforma. Então, sexta-feira é o primeiro convite, 7h15, lá na Barão do Rio Branco. A gente vai passar aí o local direitinho, mas é mais uma unidade entregue, não é uma ordem de serviço, é entrega efetivamente para a população.
Valeu, aí conversamos com o médico, o doutor Rodrigo Matos, que é secretário de saúde de Feira de Santana. Abraçar o secretário e toda a equipe aí da saúde aqui de Feira de Santana, que está sempre nessa parceria com a gente, né? Chega as demandas, a gente encaminha, e muito obrigado, viu, secretário? Praticamente 100% do que a gente passa aqui do nosso jornalismo, do Primeira Página, as pessoas, os nossos ouvintes, o senhor resolve tudo. Muito obrigado em nome da população de Feira de Santana. Ô, meu querido Alberto Henrique, vamos falar de Copa? Vamos falar de Copa? E vamos falar de Fluminense. Prepara o hino do Touro aí. O Touro voltou, graças a Deus. Obrigado. 5 anos passando a foto. Que torcida que sofre, viu? É do Fluminense. Nasceu pra sofrer, não. Não venha com essa conversa, não. Nasceu pra comemorar, porque o Touro é bicampeão baiano e voltou, graças a Deus. Vamos falar de Copa. Deu Espanha.
Novo na Copa.
Olha a hora, são 7h57, povo na Copa, no oferecimento do Tiogenol. Tá fraco? Tá desanimado? Hã? Então tá na hora de tomar o Tiogenol. Tiogenol é o azulzinho que te fortalece da cabeça aos pés. Tiogenol. Você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Sindipetro Bahia, combativo Sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior. O Ciclista quer comprar bicicleta? Vá direto em O Ciclista. O Ciclista é a melhor loja de Feira de Santana. O Ciclista fica na Avenida Fraga Maia. Bicicleta que você quer? Vá direto em O Ciclista. Sicomércio, Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Joaquim Móveis, a melhor loja de móveis de feira mais completa. Você que está querendo comprar móveis, você que é de Feira de Santana, toda a região, vá direto em Joaquim Móveis. Joaquim Móveis, ali na rua JJ Seabra, bem no centro, no coração de Feira de Santana. Você pode procurar meu amigo Joaquim, é o melhor atendimento do Brasil. Lá você não sai sem comprar. Eu falei Joaquim Móveis. A Associação Comercial de Feira de Santana, compromisso com o comércio local. É móveis rústicos, se você quer, vá na Chácara das Margaridas, móveis rústicos. Os melhores móveis, aquela mesa que você sempre sonhou para colocar na sua área gourmet, levar para sua fazenda, para o seu sítio, lá tem. E tem muito mais. Visite nossa loja na Estrada Feira São Gonçalo, bem pertinho do transbordo do bairro do Tomba. Sindi Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia. Alberdan Cerqueira, presidente. Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil. Você que não tem no seu comércio, no seu mercadinho, na sua mercearia, no seu supermercado, você está perdendo venda. Eu falei Velas Oli Silva. Distribuição exclusiva para toda a Bahia é da Oli Silva. Anote aí o WhatsApp. WhatsApp 759-9864-5757. Sindicato dos Bancários de Feira de Santana, um dos mais atuantes do Brasil. Abraçar o vereador Jorge Oliveira, sempre acompanhando a gente. O Alberto Henrique deu Espanha, o jogo que a Espanha foi dominante durante todo o jogo na final da Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, a Argentina só deu um chute no gol. Imagine, durante todo o jogo. Então, para você ver que foi dominante e venceu a melhor. Se você pegar, a Espanha só tomou um gol durante a Copa do Mundo. Então, a maior defesa, foi escolhido, inclusive, o melhor goleiro, um dos zagueiros, o melhor zagueiro da competição. Então, tá em boas mãos a taça, a Espanha campeã pela segunda vez. Pela segunda vez, tem dois títulos, o Brasil continua com 5, é o maior vencedor, mas precisa, né? Pode ficar 50 anos para ganhar um título, mas a Espanha aí levou a taça. E aqui no futebol do nosso estado, no futebol da nossa cidade, ontem se enfrentaram as duas equipes de Feira de Santana, o Fluminense de Feira e o Feira Futebol Clube, e deu Flu. Deu o Touro 2-0 e o Touro está de volta do lugar que ele não deveria ter saído. 5 anos depois... O Touro do Sertão tá de volta, Alberto.
Da Bahia, o primeiro, no gramado tu é sempre o vencedor.
Valeu, valeu, valeu. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado por essa audiência maravilhosa. Obrigado a você por escolher a Povo FM, por escolher o Primeira Página. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta às 6 da manhã. Obrigado, continue na Povo, 9:30 da manhã. Tem ele, meu amigo Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. E não sai daqui não, continue na Povo, tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui.
Primeira Página, Povo FM.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim, muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido, você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo. Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia, uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia.
Bom dia a todos. A partir de agora, Jornal da Bahia no ar, na primeira hora. Daqui a pouco tem a segunda hora. Nessa primeira, eu quero mandar um grande abraço para todo o estado da Bahia e, claro, São Salvador, essa cidade linda que a gente tem. Sempre cobrando melhorias. Eu sou assim, né? A gente sabe o que tem pela frente, a gente sabe onde vive. A beleza de Salvador, mas como toda cidade tem seus problemas, e a gente está aqui para falar das coisas boas e ruins que acontecem nessa segunda-feira, 20 de julho. Que a semana seja assim, com muita alegria, depois da vitória da Espanha ontem, não é isso, seu Cláudio Sacramento? Muito bom dia para você.
Bom dia, Cazé. Isso, exatamente.
Gostou do jogo?
Gostei muito, muito legal o jogo.
Comemorou a vitória da Espanha?
Claro, total.
E você, Nardelli Gomes, bom dia.
Bom dia, Cazé, bom dia a todos.
Gostou também do jogo?
Não.
Não gostou?
Não gostei, não. Achei o jogo chato.
Fraco.
É.
Primeiro tempo sem nada.
Ah, foi o jogo todo amarrado.
Amarrado. Agora, viva a Espanha e o desempenho da seleção espanhola. Espetacular. Espetacular. Enquanto a Argentina jogou de forma lamentável, sem quase tocar na bola, só depois, enfim, quando teve uma reação, a Espanha deu um banho, dominou o tempo inteiro.
Messi desapareceu do jogo, você viu?
Pois é.
Total.
Messi acabou, desapareceu. Foi. Desapareceu. Grande jogador, claro, a gente sabe desempenho dele, da qualidade, da força que ele tem, o melhor do mundo atualmente para alguns, mas eu fiquei também assim, bem comovido ao vê-lo chorar. Achei uma cena muito bonita, emocionante ver Messi de frente para a torcida chorando e a torcida aplaudindo ele o tempo todo e cantando. Muito bonito aquilo também, viu? Vamos dar César o que é de César. Uma cena muito bonita do jogo, assim como o irmãozinho de Yamal lá na torcida, tão bonito, né? É bom ter esse aspecto do esporte é legal, ao contrário do aspecto que eu já falei aqui do racismo, que ontem ninguém teve essa oportunidade, pelo menos chegou até mim, até a nós, melhor dizendo, nenhuma cena lamentável de racismo. Gostei muito de ver Ronaldinho e Ronaldo Gaúcho junto à Madonna adentrando lá no estádio, diante da torcida argentina. Aquilo foi outra cena a ser comemorada também por nós brasileiros, apesar do desempenho pífio, fraquíssimo da nossa seleção. Inclusive sem mostrar a garra que a Argentina mostra quando começa a ver que o bicho está pegando, né? Mas ontem não teve jeito, não. Ontem foi realmente da seleção espanhola. Viva a Espanha! Daqui a pouco eu quero saber a opinião de vocês, telespectadores e ouvintes aqui da Rede Metrópole de Rádio e Televisão. O que acharam do desempenho da Espanha? Se ficaram satisfeitos com a vitória da Espanha? Ô, Nardelli, a previsão do tempo, já chamamos hoje?
Chamamos.
Como é que
mas
tá
até
tempo?
Deu um probleminha quando foi? A gente chamou agora no jornal, no Bom Dia na Metrópole. Não sei se tá resolvido, se a gente consegue chamar agora, Puri.
Puridade tá na área?
Tá,
Puridade. Ah, então ele resolve área. Tudo.
Vamos ver, né?
Tudo Puridade resolve. Ele é o homem de 100 tarefas, 1000 tarefas.
É?
Vamos ver. Ele resolve tudo.
E aí, Puri, previsão do tempo?
Oi, gente, bom dia, muito bom dia. Semana novinha começando, hoje é dia 20 de julho e eu tô chegando com as informações do tempo. Um excelente começo de semana para você que acompanha a Metrópole FM. Eu sou Taíque Carvalho e a gente vai entender no mapa como é que fica o tempo essa semana em todo o estado da Bahia. Então, onde tem essa mancha azul aqui no mapa, indica que o tempo fica meio instável. Não é uma frente fria, mas por conta dos ventos úmidos que sopram do mar, pode ter alguma chuva, principalmente entre o baixo sul da Bahia, passando pelas ilhas e chegando aqui na capital. A maior chance de chuva nessa segunda-feira é durante a manhã, então pode chover. Você que está em Itacaré, na região de Valença, também tem chance de chuva. Na ilha de Taparica, isso principalmente agora de manhã, tá bom? E em Salvador e região metropolitana. Na capital, o dia começa com 23 graus. Durante a tarde, na verdade, no começo da tarde, ali por volta do meio-dia, essa chuva pode se espalhar pelo Recôncavo da Bahia também. Mas não é uma chuva forte, como eu falei, não é uma frente fria, não é um grande sistema. É só mesmo essa instabilidade bem comum durante o inverno. Então, de tarde, o tempo fica mais firme aqui em Salvador e durante a noite de hoje, dessa segunda, dia 20 de julho, a chance de chuva é bem pequena aqui na capital. Segundo a Defesa Civil, os ventos úmidos que sopram do mar que podem trazer alguma nebulosidade para a capital baiana. A chance de chuva é de 40% nessa segunda-feira. Hoje, os ventos variam de 12 chegando a 17 km por hora. O mar pode ficar um pouquinho mais agitado. A maré está baixa agora de manhã e durante a tarde ela fica alta. Eu estou aqui ao longo de toda a programação ajudando você a saber se vai chover ou se vai fazer sol. Obrigada pela sua companhia e até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu, Taíque. Olha, depois de amanhã começam a vigorar as tarifas impostas pelo governo norte-americano para uma série de produtos brasileiros, o chamado tarifaço segundo, não é isso? Como a gente sabe, ficaram de fora alguns produtos, a exemplo de café, carne, suco de laranja, peças de avião. E a polêmica continua porque alguns políticos, aliás, a exemplo, inclusive Bruno Reis, eu vi entrevista, né? Falam que a culpa é de Lula, é do governo federal por não ter feito uma negociação eficiente para evitar o tarifaço, que passou a ser conhecido também por Tarifláveo. Isso porque o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, defendeu, inclusive abertamente, depois retrocedeu na sua defesa, a imposição de tarifas e, claro, como sabemos também, a caracterização das facções criminosas brasileiras, as mais fortes, né? Que são a paulista PCC e a carioca Comando Vermelho, como organizações terroristas. Diante de todo esse cenário, como se sabe, Donald Trump vem demonstrando cada vez mais uma afinidade política e ideológica com o grupo bolsonarista. Localmente, como eu disse, Bruno Reis culpou o governo federal, não chegou a falar explicitamente o nome Lula, mas o governo federal leia-se Lula, enquanto Geraldo Rodrigues insiste também na tese defendida pelo PT e aliados de que a culpa é realmente do senador Flávio Bolsonaro, não só dele, mas do irmão dele, Eduardo Bolsonaro, e aquele cara que é Paulo Figueiredo, que a gente tem que citar o nome dele, porque ele faz parte de todo esse enredo, essa novela envolvendo o tarifaço. Então, a expectativa é de que depois de amanhã comece, de fato, a vigorar esse tarifaço, que venha, mais uma vez, a atingir a economia brasileira, gerando, inclusive, a possibilidade grande de desemprego. Desemprego, né? É um fato político? Claro que é. Óbvio que é um fato político. Foi politizado esse fato. Há muito tempo, há um ano politizado, a partir do momento, como se sabe, e eu gosto sempre de lembrar determinadas situações para que não caiam realmente no esquecimento. A partir do momento que um deputado abandona o seu país de origem, o Brasil, e vai para outro país pedir que esse outro país interfira na situação tanto econômica quanto política do país de origem. Então, desde o ano passado se desenha esse quadro, foi imposto aquele tarifaço, houve aquele encontro entre Trump e Lula, que acabou se propalando de forma, inclusive, até equivocada, de que teria pintado a tal química. Na verdade, a química pintou, se pintou realmente, foi de forma temporária, porque depois se desfez tudo isso e o reflexo está sendo feito agora, está sendo visto abertamente agora. Então, é isso. A gente quer saber que efeitos teremos com esse tarifaço, que vai sim atingir a Bahia. Muitas indústrias serão prejudicadas, muitos empregos serão também prejudicados, muita gente pode vir a amargar o desemprego diante dessa situação. Daqui a pouco eu vou abordar isso também com a vereadora Aladilce Souza, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, esse assunto que mexe também não só com a sucessão presidencial, mas também com a sucessão estadual. Aliás, tudo isso, todo esse cenário internacional respinga no Brasil, e respingando no Brasil, respinga também
nos seus estados que compõem a federação, entre eles a Bahia, vivendo esse momento de sucessão estadual, uma eleição que promete ser apertada. Pesquisas indicam muitas vezes a Semi Neto na frente de Jerônimo Rodrigues, que é o atual governador, numa chapa que tem dois ex-governadores, a exemplo de Rui Costa e Jacques Wagner. Aliás, Jacques Wagner, mais uma vez, envolvido aí com uma investigação da Polícia Federal, né, o terreno dele. Lá daqui a pouco eu falarei sobre isso, depois de ter sido alvo também da Operação com Price Zero, na sua nona fase, né? Deu todo aquele quiprocó, aquele embrólio sobre o apartamento, dólares, euros, relógios, etc e tal. Tudo isso, de uma forma ou de outra, pode respingar, apesar de ele estar bem pontuado nas pesquisas. Em segundo lugar, atrás só de Rui Costa, que desponta com muito favoritismo nas pesquisas lá no primeiro lugar. Mas voltando, toda essa situação, quando eu falo aqui, muita gente fala, você está falando dos Estados Unidos. Estados Unidos mexe com o Brasil, estão mexendo cada vez mais. Pelo contrário, há muito tempo não se mexia tanto aqui. Os Estados Unidos não metiam tanto o dedo aqui no nosso país quanto agora, dessa maneira, interferindo, inclusive, na sucessão presidencial e com a possibilidade de intervenção depois que as facções criminosas foram caracterizadas como terroristas e com pedido explícito também de um pré-candidato, um senador que quer ser presidente da República e conversa com o presidente dos Estados Unidos, abrindo a possibilidade que ele participe. Eu já falei aqui, vou falar sempre, até que a gente tenha uma resposta sobre isso, que participe inclusive da transição presidencial, caso ele seja eleito. Assunto que eu quero saber a sua opinião, vou conversar também com a vereadora, repito, Aladilce Souza, sobre isso. Daqui a pouco também conversarei na segunda hora com Juliana Bittercourt, psicóloga, sobre a questão das bets. Inclusive, entrei em contato com... Esqueci o nome dela agora, peraí. Acho que é a Juliana. A irmã de Otacílio, né? A irmã de Otacílio, que eu citei aqui. Otacílio foi um rapaz viciado em bets. Juliana Prates. Entrei em contato com Juliana Prates e quero muito conversar com ela, viu, Juliana? Juliana é irmã de Otacílio, é auditora do Tribunal de Contas do Estado. Ele também trabalhava no Tribunal de Contas do Estado, ficou viciado em apostas, certo? Chegou a dever mais de R$1,5 milhão de reais, começou a emagrecer, começou a desaparecer de vez em quando e, infelizmente, acabou atentando contra a própria vida, e ela encampa aí uma luta contra as apostas ilegais das bets. Hoje eu conversarei então, não com ela, mas com a psicóloga Juliana também, mas é Bittencourt, não é Juliana Prates, tá bom? Tudo isso e muito mais você confere aqui no Jornal da Bahia no Ar, na primeira e na sua segunda hora. Mas vamos em frente, tem muita coisa também, né, Nardelli?
Tem, sim.
Cadê aquele... Pode falar, diga aí.
Tem várias participações de ouvintes aqui, isso que eu ia dizer.
Já? Uhum. Eu queria depois aquele corte também, não sei se está aqui.
Qual é? Diga aí.
Acho que não está não, de Vampire, não estou vendo não.
Tem um corte de...
Ah, sim, dos 120 sobre os mil trotes, que é aquilo, né? Mas já tem ouvinte querendo participar, é isso?
Tem mensagens e áudios.
Vamos lá então, leia aí, Nardelli.
Vamos lá. Exídio diz aqui sobre Copa: não podemos deixar de falar sobre a atitude antidesportiva do jogador argentino tentando brigar no final do jogo. Perdeu porque não conseguiu jogar bola. Bom, até nesse momento não vi nada que tenha levado o juiz a anular o primeiro gol da Espanha, também não entendi.
Entendi.
E no mais é parabenizar os espanhóis e seguir lamentando o desempenho pífio do nosso catado de jogadores, que alguns chamam de seleção. Diz
Exídio. Lembrando que Enzo Fernandes, que foi, recebeu o cartão vermelho, né? Ele já cometeu racismo. Eu tenho que falar sobre isso. Eu sei que existe racismo na Espanha. Casos terríveis, nojentos, lamentáveis, principalmente contra Vini Júnior, como se sabe. Sei que existe racismo no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em tudo quanto é canto. Mas dessa maneira naturalizada, explícita, como foi vista na seleção argentina, não. Não. De maneira nenhuma. Eu mostrei um vídeo aqui, inclusive uma cena que foi, não mostramos até para preservar, de um menino vestindo a camisa da Argentina, com um macaco passando em frente a ele, ele chama de Vini Júnior, você viu isso? Vini Júnior, Vinícius Júnior, fora aqueles imbecis na torcida, batendo no peito, imitando macaco e gorila, né? Se dirigindo a alguns jogadores. Agora, lembrando que Enzo Fernandes, que foi expulso ontem, recebeu o cartãozinho vermelho merecidamente, envolveu-se num grave caso de racismo em 2024, quando transmitiu um vídeo no Instagram dele mostrando jogadores da seleção argentina cantando músicas racistas e transfóbicas contra atletas da França após a final da Copa América. Na época, estou vendo aqui, o clube dele, o Chelsea, abriu um processo disciplinar interno. Ele foi multado e obrigado a frequentar cursos de educação sobre diversidade e racismo, além de pedir desculpas aos colegas da equipe. Então, repito, eu mostrei vídeos aqui na sexta-feira, foi na sexta que eu mostrei, não foi aqueles vídeos de racismo da torcida argentina. Mas não passo batido também, não, sobre outros casos de racismo lamentáveis e criminosos que acontecem não só na Argentina. E claro, eu não estou generalizando, longe de mim generalizar, ainda mais no estado que a gente vive, na cidade que vive, onde os casos de racismo são recorrentes aqui em Salvador, a cidade mais negra do Brasil e a mais preta fora da África, tá entendendo? Mas daquela maneira que se viu na torcida argentina, olha, eu fiquei estarrecido, revoltado mesmo, indignado, sério, indignado, indignado. O que aquele cara fez, e tá solto, voltou aqui em São Paulo. Eu mostrei a entrevista da vítima, do preto, negro, vítima de racismo daquele cara, e tá lá de boa na Argentina. Isso é crime, e crime é para ser combatido dentro da lei. Mas vamos botar esse texto aqui, porque sexta-feira eu conversei com o doutor Ivan Paiva, coordenador geral do SAMU, mas tem gente na linha, tá Wagner na linha. A prioridade é do ouvinte, telespectador. Daqui a pouco eu coloco o Vampaia falando que a mulher fez cerca de 120 mil trotes ao SAMU de Salvador. Tudo bom, Wagner? Bom dia. Alô, Wagner?
Caiu, Cazé.
Caiu. E não é Jax, não, é Wagner só. Né? E não é Jax, não, é Wagner só. Rapaz, a eleição promete, hein? A eleição promete.
Esse ano vai ser quente, né?
Vem coisa quente por aí, já está esquentando cada vez mais. E o grande contribuidor de muitas denúncias chama-se Banco Master, de Daniel Vorcaro. Não é isso que atinge todo mundo. É o esperado. Alguém falou que é um escândalo ecumênico, não lembro bem quem foi, mas promete.
Porque tá todas as correntes todas de pensamento. Correntes.
Passando por Ciro Nogueira, Hugo Mota, Assemi Neto, Jacques Wagner, quem mais? Estou perdendo até a conta já, e outros mais. Ou Flávio Bolsonaro, que aquela foto foi montagem, ou não, aliás, ele fala que é montagem, ele não conhecia o tal do sicário que morreu ou foi morto na cadeia, né? Até hoje não se sabe, não se desvendou aquilo ali. Mataram? Ou ele se matou? Não sai. Não sai nada sobre isso, ninguém fala sobre esse laudo, nada disso se fala. Mas vamos lá, Ivan Paiva esteve aqui na sexta-feira e fez uma declaração impressionante. Acredite, como tem gente que não tem o que fazer.
Rapaz.
E que não presta também, que atrapalha o serviço alheio. O que, que é aquilo?
Gente, eram 600 a 700 ligações de trote pro SAMU por dia. Gente, 700 ligações por dia.
É uma coisa assim que você não tem claramente o que fazer, não, minha amiga.
É uma patologia, não é, é possível.
Eu também acho. Você não tem, ou não tem o que fazer. Olha, veja esse trecho aí da entrevista com o Ivan Paiva, onde ele denuncia e colocou, acionou na justiça essa mulher que fez cerca de 120 mil trotes ao SAMU de Salvador. Veja aí.
120 mil, uma pessoa. 120
mil trotes por uma pessoa só. Era uma mulher?
Era uma mulher.
Era uma mulher. Me conta isso aí.
Na verdade, é uma pessoa que chegava a ligar, Casemiro, em torno de 700, 600 vezes por dia.
Né? Rapaz, é muita falta do que fazer, atrapalhando o serviço tão importante.
E afetando a saúde mental de quem trabalha lá, porque você está ali, você já vai para um ambiente realmente tenso. A gente lida com situações de emergência. Do outro lado, o treinamento que é feito com a nossa equipe dos telefonistas, que são a porta de entrada do SAMU, quem acolhe o chamado, tenso, né? E a gente tem que entender que do lado daquela linha telefônica tem uma vida. Uma vida que está em risco por algum motivo, pode ser uma coisa muito grave, pode ser uma coisa sem gravidade. E quando você atende a ligação, a pessoa começa a brincar, falar palavrão, e você percebe que está ali, literalmente, intencionalmente, querendo atrapalhar o socorro às pessoas que ligam. Então, você liga para o SAMU, às vezes, ah, o SAMU demorou a atender, caiu na musiquinha, porque tem gente que está lá, está ocupando a nossa linha telefônica com situações que não são reais, né? Então, essa pessoa especificamente, que era uma coisa absurda, né? Eu acho que devia entrar para o Guinness dos recordes de tanto trote que passou. Rapaz, escrever
ela. Pra não chorar. Foi identificada, então,
isso? Foi identificado, aberto o processo no Ministério Público. Eu participei da audiência com a área da saúde e com a área crime, porque é um crime. E depois isso foi encaminhado para o Tribunal de Justiça. Fui em audiência do Fórum Criminal e, graças a Deus, essa pessoa nunca mais passou trote depois do Fórum Criminal. E a gente traz, então, e a gente já tem feito trabalhos de redução junto a um programa chamado SAMU das Escolas, junto à Secretaria de Educação. Muitos são crianças, a gente tem que trabalhar com educação, com orientação e mostrando a eles a importância do serviço, como eles podem, às vezes não tem noção, né? Então tem o trabalho dos pais, ele é importante, mas o adulto é o pior. Sim. O adulto, a criança você identifica até de uma forma mais fácil de que aquela ligação que não é um atendimento, mas o adulto, ele é ruim, ele é mau, ele programa, ele diz que ele viu um acidente, você pergunta quantas vítimas ele diz, você diz como tá, ele diz, e aí é impossível para o médico da central descobrir se aquilo é uma ligação falsa. A gente só descobre quando a ambulância que se deslocou desnecessariamente chega até o local e descobriu que naquele local não teve acidente nenhum, não tem vítima, não tem nada. E a gente, além de atrapalhar a central, ainda atrapalha também a ambulância que poderia estar socorrendo outra pessoa.
Essa completa você confere no YouTube aqui da Rede Metrópole de Rádio e Televisão, como todos os programas nossos que estão lá para você assistir. Oi, Marcos, está na linha. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Casimiro. Tudo bom?
Tudo bom, e você?
Meu amigo, para mim é um prazer falar com você.
Igualmente.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com você na Assembleia Legislativa, na época que você era lá. Foi? Na comissão de imprensa.
Ah, com o Embaçaí. É, tem tempo.
O positivo, doutor
tem
Embaçaí.
Tem tempo, hein? E você,
tem
tá tudo
muito
bom?
Tempo, mas eu não esqueço, meu amigo.
Oh, que bom.
Eu não esqueço. Meu amigo, eu tô passando aqui.
Sim.
Para pedir a você um apoio. Hoje nós temos aí, foi feita a abertura ontem, né, da Sul-Americana, lá em Santa Rita de Sapucaí.
Sim.
Né? De basquete, Sul-Americano de basquete. E nós temos um único time baiano representando.
Oba!
Né, a Bahia, que é o Bulldogs Esporte Clube. Eu sou tio pai de atleta, né?
Olha.
Então eu queria, meu amigo, pedir esse apoio a você, para que você divulgasse isso. A Bahia precisa esse esporte basquete. E tem jovens, né, da periferia que estão lá representando a Bahia. Então isso é muito bom.
Qual é seu telefone de contato para a gente fazer uma pauta, uma parceria aí? Como é que faz?
Pronto. Você quer que eu fale aqui ao vivo ou você quer...
Ah, eu tô vendo ele aqui. A Nardelli já anotou aqui. Tudo bem.
Pronto.
Obrigado.
Pronto. Santa Rita de Sapucaí, lá em Minas, hoje começa, né, de verdade, a Sul-Americana, tá? E o nosso Bulldogs Esporte Clube está lá representando a Bahia.
Boa, bacana, torcendo já. Um abraço, Marcos. Oi, Avilásio, também está na linha, tudo bom, amigo? Bom dia.
Bom dia, Cazé, como é que você está? Tudo bem?
Tudo em paz, e você?
Primeiro eu queria mandar um beijo para a Nardelli aí, tá? Eu ouço ela todos os dias.
Um beijo,
Avilásio. E eu queria desejar boa sorte a você, não, porque você não precisa de sorte, não. Você tem capacidade pra caramba aí, velho.
Obrigado.
Um grande know-how e você não precisa de sorte, não, irmão. Você precisa de tempo pra trabalhar e fazer essa área crescer cada vez mais.
Obrigado, amigo.
Eu queria falar sobre um assunto, irmão.
Diga aí.
É o seguinte, é Copa do Mundo, né? Ontem, por exemplo, teve agressão de jogador argentino a jogador espanhol, que aqui no Brasil, de acordo com as regras, o cara vai atrás, julgamento, é punido, leva não sei quanto tempo, e ontem vai ficar por isso mesmo. Outra coisa, a atitude antiesportiva da seleção argentina, virando as costas para a premiação da seleção espanhola. Isso aí, pô.
É.
E como é que fica isso aí, né, cara?
Pois é.
É horrível, né?
Bota horrível nisso mesmo, fora o quebra-pau que teve no final também, paredes, etc. Tristeza total aí. E é como eu falei agora há pouco, eu fiquei realmente indignado, decepcionado. Eu não vou generalizar, minha gente, longe de mim generalizar, mas mexe muito comigo, me revolta muito, casos criminosos de racismo. A Espanha é racista, a Espanha foi racista com o Vini Júnior. O Brasil também é um país marcado pelo racismo. Salvador também, mas não com aquela naturalidade feita pela torcida argentina. E repito, Enzo Fernandes foi culpabilizado até por um caso famoso de racismo. Mas vou conversar agora com a vereadora Aladir Souza, está aqui comigo, do Partido Comunista do Brasil, o PC do B. Tudo bom, vereadora? Como é que vai? Bom dia.
Bom dia, Cazé.
Tudo bem?
Tudo bem.
O que, que achou do jogo de ontem? Me diga aí.
Ah, eu gostei do resultado. Né? Eu acho que a Espanha jogou bem melhor. Né? Merecia esse título. Com certeza.
A Espanha, aliás, a Argentina mal pegou na bola.
Foi um decepcionante.
Você,
né,
gosta de futebol?
Gosto. Eu torço pelo Bahia. Meu pai levava a gente para o estádio, sim, e ele era Bahia, e isso influenciou todos nós. Mas não sou torcedora, assim, muito atenta, sim, não. Eu vou nos campeonatos, acompanho e tal. Agora, a Copa do Mundo é diferente, né? Porque Copa do Mundo envolve todo mundo, é um momento, assim, de confraternização nacional, ou internacional, sim, mundial. Sim. E a gente acaba sabendo, descobrindo coisas... né, muito importante da geopolítica, né?
Isso, essa Copa teve um aspecto político muito grande, né?
É a paixão nacional e internacional, o futebol, né?
Agora, eu tenho certeza que você gosta mais de política do que de futebol, né?
Com certeza, é isso aí.
Me conte aí esse momento que estamos vivendo. Eu acabei de falar, depois de amanhã começam a vigorar as tarifas, né? Mais uma vez aí. Trump, mais uma vez, e tarifando a gente.
O mais triste é a gente ver, né? Liderança, digo, né? De senadores, políticos, pedindo para taxar o Brasil, né? É um absurdo, é lamentável, lamentável. Mas a gente vai resistir e nós vamos...
Agora, quando eu coloquei o trecho aí de Ivan Paiva, a Ladius fez assim comigo, eu quero falar sobre isso aí, que eu coloquei agora há pouco, Ivan Paiva falando dos trotes, que é uma coisa realmente, minha senhora, aliás, vocês que passam trote para o SAMU, vocês estão atrapalhando... Vocês podem estar, inclusive, matando a pessoa. No momento que você passa um trote, que uma pessoa que está precisando de ajuda, e você passa um trote e a equipe não chega lá a tempo de prestar o socorro. O que você falou do seu...
É o seguinte, Cazé, eu sou enfermeira, como você sabe, eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, trabalhei em emergência muito tempo, trabalhei no HGV, num contexto que era completamente diferente de hoje, mas as dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam num serviço de emergência, num serviço de saúde já é pesado, num serviço de emergência é uma coisa surreal, né? Só quem trabalha, quem vive, que pode falar. E eu acompanhei, aliás, é até importante a gente estar aqui nesse momento para aproveitar, porque eu fui procurada por muitos profissionais, recebi, sim, diversas mensagens sobre a mudança dessa escala de trabalho do SAMU. E, obviamente, né, por ser vereadora, por ter a obrigação de fiscalizar as políticas públicas, e também porque eu me identifico com essa situação, porque já trabalhei, né, já estive no lugar de emergência, e isso me chamou muita atenção. Eu me envolvi, mas primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi me dirigir ao serviço para saber as motivações da escala. A escala foi mudada depois de 21 anos que os profissionais cumprem essa escala. 21 anos, o SAMU fez, sim, 21 anos no dia 18. Então é desde o início do SAMU que essa escala é praticada. E foi mudada de uma forma abrupta.
Como é que era a escala, só para a gente entender?
24 horas, plantões de 24 horas.
Seguidos.
Seguido, né? Toda semana um profissional vai e troca, né? Tem a troca de turno e tudo mais. A escala foi mudada, foi através de uma portaria do secretário, né? O pessoal tomou conhecimento pelo Diário Oficial. As entidades de profissionais de saúde, todas que eu conversei, pode ser que uma ou outra tenha sido avisada ou consultada, certo, mas a maioria, Conselho de Enfermagem, Sindicato de Enfermeiro, que é o maior contingente, o pessoal do Sindiceps, que é o Sindicato, sim, de Servidores, já ninguém foi consultado. E os profissionais também, não houve diálogo. Então, para mim, esse é o ponto principal. Eu não vou aqui, Cazé, defender a escala A, B ou C, porque eu não sou gestora do serviço, embora eu tenha opinião sobre isso, mas não me cabe isso. O que me cabe aqui é saber que um serviço como o SAMU está passando por um momento de grande inquietação dos profissionais, angústia, né? E isso não é bom. O SAMU é um patrimônio do povo brasileiro. O SAMU é uma das grandes coisas, é uma pérola que nós temos no SUS. O SAMU de Salvador. é referência internacional. Vem gente aqui para treinar com os profissionais daqui. E eu queria dizer uma coisa, minha gente, eu sou profissional de saúde e para mim, os governos precisam ter a seguinte atitude: cuidar bem dos profissionais. Você pode ter o melhor serviço, o mais moderno, com equipamentos de ponta, de última geração, mas quem faz esse serviço funcionar são os profissionais. E um serviço, Cazé, como o SAMU, que onde os profissionais vão em lugares inimagináveis, vivem sob estresse completo, esse pessoal tem que ser bem cuidado. E não há, não há isso, meu pai, entendeu?
Sobre isso. Agora, a escala ficaria de 24 para 11,
12.
Não, 12 horas. O gerente, né, do SAMU, doutor Ivan Paiva, falou que isso vai facilitar a vida dos funcionários, vai proporcionar mais descanso.
Pronto. Pode até ser. Eu não estou aqui defendendo se a escala deve ser de 24 ou de 12. Eu apurei com o Ivan, fui lá, conversei, recebeu a gente bem solicitamente, deu todas as explicações, eu perguntei o contingente de profissionais e eu constatei lá, primeiro, que não houve diálogo prévio, nem com os profissionais, nem com as entidades. Que nós temos um grande contingente, que há necessidade, segundo a gestão, não há necessidade de aumentar o número de profissionais, que o que tem lá dá para cobrir. Embora tenha, precise de concurso público para substituir, inclusive, profissionais que estão lá, reda, temporário. Então, fui apurar junto aos trabalhadores. E a versão dos trabalhadores é que os problemas que acontecem com a escala de 24 horas vão acontecer agora em dobro, porque sim, a cada 12 vai ter troca. Eles falam que é uma ocorrência, né? Eles são chamados uma ocorrência, o tempo-resposta, ou seja, o tempo que eles levam para chegar até o local da ocorrência tem sido estendido por muitos problemas, porque o trânsito de Salvador, tem lugares que não podem entrar.
A violência,
a recepção dos pacientes nos hospitais também é dificultada, ambulâncias ficam presas esperando e os profissionais lá dentro. Então, essa situação toda vai ser duplicada se você, as equipes vão sofrer esse estresse e esses problemas num tempo de 12 horas. Então, uma ocorrência, um atendimento, eles podem, durante o plantão de 24 horas, podem dar conta. Se tiver que voltar para a base, vai e volta, é esse argumento que eles estão colocando. Mas eu queria levantar outras questões. Sim. Primeiro, fazer um apelo a Ivan, ao secretário, né, de saúde, que reveja essa posição, que dialogue com os profissionais. Eu acredito muito no diálogo. Aliás, eu acho que saúde, profissionais que trabalham em saúde, especialmente num serviço de elite pela alta complexidade que é você lidar com a emergência, ir lá nesses locais. Esse é o pessoal que está aí à disposição e preparado de prontidão para qualquer tragédia. Então, esse pessoal precisa ser escutado. Cazé, problemas de saúde mental que nós temos ali.
Inclusive, o doutor Ivan falou que agora trabalha com psiquiatras também, porque a demanda é muito grande para pessoas, exato, com problemas de saúde mental, que aumentou bastante.
As situações são as mais diversas, mas eu quero chamar a atenção para a situação dos trabalhadores. Não tem reunião, duas reuniões no ano.
Olha, tem muita gente comentando aqui sobre a escala, viu? Que não quer estar,
duas reuniões no ano. Aqui. Não há um trabalho de... Não se olha a situação, os riscos ocupacionais, os riscos à saúde do trabalhador. Porque trabalhar em saúde ou em qualquer lugar não é só você cobrar, né, a produtividade, pagar o salário. Você tem que ver quais são os riscos. E esse pessoal vive sob tensão, sob risco também. A população está ali em risco e tal, mas o trabalhador também está em risco. E não há o olhar da gestão para essa situação. Hoje nós temos, inclusive, legislação que estabelece que é preciso serviços de saúde ocupacional. A prefeitura não faz isso. Esses profissionais, apenas a perícia, quando entra e quando se desliga. Então, é preciso ter um acompanhamento. diálogo, acompanhamento, olhar quais são os riscos que eles estão
expostos. Você foi lá, ela disse, conversou com o pessoal?
Fui. Eu fui lá. Sim.
Como é que você fez? Foi lá, conversou com o funcionalismo do SAMU, com o servidor?
Eu conversei com o diretor, Ivan, conversei com a coordenadora de enfermagem, conversei com a diretora da área de urgência e emergência de saúde, estava lá, veio da secretaria, inclusive uma psicóloga, que sabe muito bem do que eu estou falando, né? O estresse que a gente vive diariamente. Então, fomos muito bem, eles colocaram as informações todas para a gente, mas eu constatei isso, não houve diálogo, é preciso conversa. Quem trabalha...
E a escala foi o assunto.
A escala foi o
assunto. Muita gente está falando da escala aqui o tempo todo. Aqui.
A escala foi o assunto.
Sobre a escala. Na
sexta-feira
você vai conversar sobre a escala.
Eu quero fazer esse apelo aqui. Chama o pessoal para conversar. Escuta. Porque não é só... a pessoa tem a vida arrumada já. Né? Isso tem que ser levado em conta. Não é por privilégio, mas é porque o profissional estando... bem satisfeito, ele vai trabalhar com mais disposição e tal. E é fundamental que esse olhar sobre os trabalhadores seja colocado. Então, o que eu apelei lá e recomendei, falei, né, coloquei com toda... Novamente eu digo, eu não sou a gestora, mas eu tenho a obrigação de contribuir.